E a administração do professor Júlio Damasceno e também do professor Ricardo Dias, reitor e vice-reitor, faz um ano. Eu estou aqui com o vice-reitor, que é arquiteto, é urbanista, o professor Ricardo Dias Silva. E é com ele que eu converso agora sobre esse um ano de administração na UEM. Professor, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Um prazer enorme a gente estar aqui.
Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, até uma coisa ampla, se a gente fosse conversar só sobre isso, eu calculo que a gente ficaria a manhã toda falando. Universidade e sociedade. A importância que a universidade tem para a comunidade onde ela está e a relevância que ela tem.
A importância é enorme, Gilson. Eu acho que a Universidade Estadual de Maringá presta um serviço muito grande para a sociedade paranaense. E a gente mudou o nosso papel. Eu diria que se lá no começo da universidade a gente tinha um compromisso de criar quadros para atuar no mercado de trabalho, porque a gente não tinha quadros profissionais graduados nas mais diversas áreas de atuação, hoje o nosso papel é muito mais amplo do que esse, né? A gente divide, inclusive, parte desse papel com o setor privado, muito grande também na nossa região, parceiro da universidade. E hoje a gente tem um papel de qualificação do sistema de ensino na produção de conhecimento e na disseminação de conhecimento através de pesquisa e através de extensão, além da prestação de serviços para a comunidade. Então a universidade hoje ela se ramificou demais, a gente tem várias áreas de atuação e eu costumo dizer o seguinte, vai do cafezinho que você toma de manhã, da água que você utiliza na sua casa, do serviço de saúde que você utiliza no seu município, do combustível que você coloca no seu carro, em todos os lugares está presente a Universidade Estadual de Maringá.
Quando a gente fala de serviços que a UEM presta, né, de produtos que a UEM desenvolve, atendimento laboratório, de educação também, estrutura. A gente sabe que a universidade sofre com estrutura. Há obras paradas na UEM é uma coisa que a gente vivenciou historicamente na universidade. De HU, a centros de convivência, espaços, né, de eventos. Como é que estão as obras na universidade?
Acho que a gente vem avançando bastante. Tem uma série de obras ainda não finalizadas, mas é importante dizer o seguinte, eu acho que tem duas questões aí. Eu acho que a universidade fez uma opção no passado de iniciar diversas obras ao mesmo tempo, né? Com a expectativa e com a imagem de que o governo do estado repassaria todo ano um recurso suficiente para tocar todas essas obras. Isso não acontece mais já há muitos anos, desde 2012 que a gente não tem mais esse repasse contínuo para a infraestrutura na universidade, e ficou esse campo de obras. Mas a gente retomou isso e vem fazendo num ritmo, eu diria até, muito, muito bom, e uma série de obras a gente já finalizou e vem finalizando, né? Tem obras importantes tanto em Maringá quanto fora de Maringá, né? Fora de Maringá, por exemplo, a gente inaugurou recentemente o refeitório de Umuarama, do campus de Umuarama, instalamos a universidade num bloco administrativo na cidade de Vaiporã, né? Agora o Vaiporã tem um bloco da universidade de qualidade, a universidade está instalada aqui. Aqui no complexo de saúde a gente fez uma série de obras, estamos com a obra dos 108 leitos praticamente pronta, o que a gente precisa, que duplica a capacidade do nosso hospital universitário, o que a gente precisa é de recursos humanos agora e equipar um hospital que está praticamente pronto, né? A gente tem o bloco da odontologia, que também está pronto, a gente só está aguardando o processo de licitação dos equipos, né, para montar os laboratórios de atendimento. A oncologia pediátrica também a gente termina até o final desse ano, o bloco da oncologia, falta fazer o cadastramento para que a universidade possa tocar esse serviço. A Universidade da Terceira Idade, a UNAT também, o Centro de Handebol, também pronto, um espaço magnífico, de altíssima qualidade. Então a gente retomou e hoje o número de obras é bem menor. A gente ainda temos recursos de emendas parlamentares para executar essas obras. O que nos falta é contrapartida dessas obras com liberação de recursos do governo do estado e a gente destravar algumas coisas dentro da burocracia, Tribunal de Contas, inclusive.
Vou aproveitar, vou dar uma puladinha em alguns temas que eu tenho, mas eu quero retomar daqui a pouquinho eles, sobre ranking da universidade. Relação governo e universidade. Já que o senhor falou que é necessário a liberação de recursos, eu sei que é uma briga constante.
Sim.
Né? Como é que está isso? E aproveitando na esteira, meta 4.
Olha, Gilson, eu acho que esse ano foi um ano muito duro para as universidades estaduais, né? A gente começou o ano com um contingenciamento de 20%, ou seja, a gente só poderia usar 80% dos recursos destinados pela LOA para as universidades. Fora isso, veio uma grande dificuldade que a universidade enfrentou, que foi a cobrança da DREM, né, que é a desvinculação de receita de estados e municípios, que recolhe 30% de tudo que a universidade arrecada. Isso cria dois problemas. Primeiro, que tira um montante significativo de recursos que eram aplicados na universidade, que torna a universidade, inclusive, mais sustentável, do ponto de vista financeiro, né? Isso foi um baque muito grande, talvez o maior problema que a gente enfrentou esse ano. E outra questão, a questão do desestímulo, né, para que a gente faça captação de recursos, porque os nossos pesquisadores, os nossos professores ficam desestimulados porque eles praticam preço público e não conseguem realizar a prestação de serviço com só 70% dos recursos. Então, isso foi um problema grave que a gente enfrentou junto ao governo do Estado. Mas a gente está em constante diálogo, né? O diálogo está aberto. O professor Júlio Damasceno, que é o nosso reitor, e eu temos viajado muito. Nós conversamos com toda a comunidade, né? Com todas as associações, aqui em Maringá com o CODEM, com a SIM, com a MUSEP, com a sociedade rural. A gente está muito presente dentro dos fóruns onde a universidade tem espaço. Conversamos com todos os nossos políticos, deputados estaduais, todos eles foram recebidos na universidade, e todos eles foram visitados em Curitiba, os deputados estaduais e os federais em Brasília, os nossos senadores. Então a gente tem feito, montou uma rede. Eu acho que a universidade ela está mais próxima da comunidade hoje, muito mais próxima do que no passado, o que nos ajuda a sensibilizar o governo no sentido de resolver esses problemas. Hoje o nosso principal problema é de recursos humanos, né? A gente perdeu mais de 1.000 servidores, e só esse ano de 2019 a gente deve ter uma redução de quadro de mais de 300 servidores. Ainda assim a gente vem conseguindo ser uma das melhores universidades do Brasil. Mas a gente está num momento crítico.
Ranking, aproveitando melhores universidades do Brasil e falando um pouco dessa falta de infraestrutura, mesmo assim tendo qualidade. A gente vê de vez em quando o governo fazendo a crítica, inclusive esse governo, de que as universidades precisam ser mais transparentes, é preciso gestar melhor as universidades. Os rankings são a forma de mostrar o desempenho e a qualidade dela? Como é que a gente pode transformar os rankings de bom desempenho numa forma de captar recursos também e de apresentar a universidade para a comunidade como uma instituição que tem feito seu papel?
Sim, acho que o ranking não é nossa meta, né, Gilson? Uhum. Mas o ranking é importante no sentido da divulgação da qualidade do trabalho que a gente faz. E nas últimas duas semanas a gente teve uma série de boas notícias. Mesmo com todas as dificuldades que a gente vem enfrentando de transferência de recursos para a instituição, de intervenções externas à gestão da universidade e de não reposição do quadro de servidores, a universidade conseguiu se manter entre as melhores do Brasil. Né? Tivemos agora o resultado de alguns cursos que foram avaliados no ENAD, 5 cursos da universidade entre a maior nota possível de se alcançar. Depois tivemos aí 48 cursos estrelados no antigo Guia do Estudante, que agora é o Guia das Faculdades, publicado pelo Estado de São Paulo. E o Guia da Folha de São Paulo também, o RUF, né, que posiciona a Universidade Estadual de Maringá como a 24ª melhor universidade do Brasil. A gente subiu uma posição com relação à última avaliação e somos a 21ª em termos de ensino. Né? Então a gente está num seleto grupo de universidades de qualidade no país, isso que nos deixa muito confortáveis que a gente está no caminho certo. Se deixássemos trabalhar com mais tranquilidade, tenho certeza que a gente hoje estaria numa posição ainda melhor.
Meta 4, que sempre foi o dilema. As universidades quase sempre vistas como instituições, a UEM, a UEL, como que resistem ao Meta 4?
Eu acho que o Meta 4 é um assunto superado, viu, Gilson? Eu acho que existe um mal-entendido aí. Eu acho que a universidade, o que tem que ficar claro para o governo do Estado é que a gente é parceiro do Estado, a gente é parceiro no desenvolvimento do Estado, e toda a transparência no sentido das contas da universidade, da gestão da universidade, está a serviço da comunidade, está a serviço do governo. Inclusive, dissemos isso para todas as pessoas que nos visitam. Toda e qualquer informação que vocês quiserem da universidade, nós estamos à disposição. Né? Nós temos o site da transparência, que segue a legislação, onde as informações são públicas, qualquer um pode acessar. E a questão do Meta 4, o que nos preocupava era o controle prévio de folha. Infelizmente, nos últimos meses, a gente tem sofrido esse controle prévio de folha, o que aconteceu, por exemplo, na questão das residências médicas. Para você ter uma ideia, na Universidade Estadual de Londrina, desde 1972, as residências médicas eram pagas dentro da folha de pagamento. E, na véspera do pagamento desses residentes, a gente teve uma interferência que veio de Curitiba, dizendo que ele não poderia pagar serviço prestado. Né? E a gente vem sofrendo interferências, serviços prestados, O nosso temor é que a burocracia em Curitiba inviabilize a gestão de recursos humanos da nossa universidade. Com relação à transparência, não tem problema nenhum, né? O que a gente precisa é ter agilidade para poder efetuar o pagamento da nossa folha. Isso que é importante. E não desvalorizar aquilo que a gente faz de melhor, né? Que é a questão do investimento dos nossos docentes através da dedicação exclusiva, né? Isso a gente não abre mão, porque isso nos coloca como uma das melhores universidades do país. Hoje a UEM é uma das melhores universidades do país, uma das maiores produtoras de pesquisa no nosso país, a maior produtora de pesquisa no sul do país, porque ela tem mais de 80% dos professores com TID.
Vamos falar de 50 anos de UEM? Como é que vai ser isso? Vamos. Como é que se comemora? O que, que tem se comemorar? E qual a importância de uma universidade ter meio século?
Eu acho enorme. 50 anos para uma universidade não é nada. É uma criança ainda.
Né? Tem algumas na Europa que tem alguns milhares, né?
Exato,
milhares
de que anos. Tem 500 anos. Né? E para a gente é uma grande satisfação para a atual gestão, para o professor Júlio, para mim, estar à frente da gestão da universidade, completando 50 anos, só abrilhanta esse processo. Né? A gente vai ter agora, em dezembro, a posse do Conselho de Integração Universidade-Comunidade, o que aproxima mais ainda a nossa comunidade externa da universidade. A gente quer que a comunidade externa esteja dentro da universidade, né? Compartilhando com a gente, inclusive, da nossa gestão. A posse desse conselho deve abrir aí um processo de comemoração que a gente começa agora no final do ano e se estende por todo o ano de 2020. Então tem uma série de ações que a gente está planejando, ações culturais, ações sociais, científicas. Estamos lançando o site dos 50 anos ainda agora nesse ano de 2019, já está praticamente pronto, a gente está aguardando lá com muito carinho, onde a gente vai ter depoimentos, inclusive, de todas as pessoas importantes que passaram pela universidade, nossos egressos, e que hoje tem uma posição de destaque no Paraná, no Brasil e em outras partes do mundo.
Professor Ricardo, eu queria terminar nossa conversa, tenho aí um minutinho, mas eu queria que o senhor falasse sobre isso, que eu acho que é o tema mais importante que a gente conversou, que é a relação da universidade com a comunidade. E pelo que o senhor falou, e eu quero ver se eu entendi direito, a sociedade, Maringá principalmente, região, mas a sociedade de uma forma geral, tem que entender que a universidade é um patrimônio público, ou seja, que a universidade é da comunidade.
Exatamente, Gilson. Isso que você falou é a essência da presença da universidade na nossa região. O dia que a universidade não for vista mais pela sociedade como um órgão importante para o desenvolvimento econômico, social, cultural da nossa região, ela acaba. Então, por isso, eu e o Júlio estamos trabalhando muito nesse sentido, de que a universidade seja acompanhada pela comunidade externa e que a comunidade externa faça o trabalho de valorização e de reconhecimento daquilo que é feito pela universidade. Para dar um exemplo aqui, curto, eu acho sempre importante a gente dar um exemplo. A Universidade Estadual de Maringá hoje atende, através do seu complexo de saúde, mais de 115 municípios da nossa região. São 115 municípios, o nosso laboratório de análises clínicas, que enfrentou uma crise difícil agora, ele presta exames de qualidade que nenhum outro laboratório que atende pelo SUS presta. Então a gente tem uma importância gigantesca. O nosso papel não é só dar aula. Dar aula é um desses objetivos da universidade, né? Mas a gente vai muito além disso. É prestar um serviço de qualidade para a universidade e qualificar o sistema de ensino, de pesquisa, de extensão, de desenvolvimento cultural, científico, tecnológico. É isso que a universidade presta. E a comunidade tem que estar dentro da universidade. A gente está levando cada vez mais a comunidade para participar do cotidiano da universidade, que enxergue isso, porque daí a gente garante a nossa sobrevivência. O dia que a sociedade fala, olha, não enxergamos o papel da universidade mais, fechamos as portas.
Brincando, a universidade é muito mais do que somente para aqueles que passam no vestibular, né?
Muito mais. Ali é uma portinha que você está abrindo para um mundo gigantesco. E hoje, através desse nosso projeto de internacionalização, nós vamos estar formando cidadãos para o mundo. Profissionais que sejam capazes de atuar em qualquer parte do mundo. Eu acho que isso que é importante. A universidade extrapolou, né, aquele papel inicial dela, que era formar quadros para trabalhar na nossa região. Uma região nova que precisava de médico, de advogado, de engenheiro. Hoje isso está superado, né? Isso a gente continua prestando esse papel, mas hoje a gente está formando um profissional e a gente precisa formar um profissional que atue em qualquer lugar do mundo.
Professor Ricardo Dias, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Muito obrigado a vocês, Gilson. Assim, é um prazer sempre a gente estar aqui na CBN, conversando com você, conversando com os amigos da Rádio CBN. E faço um convite para que todos visitem a universidade, conheçam o seu trabalho e comemorem conosco em 2020 os 50 anos da nossa universidade.
A gente tem um valor enorme no conhecimento, na pesquisa, no serviço da universidade e a gente, como comunidade, tem que reconhecer isso. A gente que agradece a sua presença aqui na CBN.